na CBN, Cenário Político, com Elcio Ribeiro.
Elcio Ribeiro, boa tarde.
Boa tarde, José Carlos Amorim, boa tarde ao Calvin, boa tarde a quem acompanha a CBN. Você tá bem, Zé? Tudo tranquilo?
Tudo tranquilo por aqui. Eu e Calvin e Deilson aqui nesse trio.
O Deilson Genequini Gomes, te mando um abraço pro Deilson, desejo boa tarde também.
Tá recebido já.
Zé, olha
pode
só.
Falar.
Pra não provocarmos ciúmes, me mandaram uma mensagem
que
hoje, conversando com você, eu teria saudado os poetas, porque é o dia do poeta brasileiro, e o pessoal, os estatísticos, foi meu primeiro diploma, Zé. Eu sou técnico em estatística.
É mesmo? Que legal.
Falaram, poxa, Elcio, hoje é o Dia Mundial da Estatística. Eu digo, olha, eu e Zé vamos mandar um abraço para vocês. Então, um abraço para os estatísticos.
Tá mandado o meu abraço também a todos os estatísticos. Hoje, 20 de outubro, é o Dia Mundial da Estatística. Celebra a cada 5 anos esse 20 de outubro. Que legal, bacana.
Beleza, né? E aí, olha só. É através do trabalho dos estatísticos, por exemplo, que a gente analisa censo, trabalha o censo, demográfico, que faz as pesquisas eleitorais, é um trabalho estatístico. Então, parabéns a esse pessoal. Eu sou técnico com muito orgulho, técnico de estatística.
Então pronto, está todo mundo em casa.
Na tua época não, mas na época que eu era estudante, era obrigatório você fazer um curso técnico.
Era um médio
lá,
técnico, né?
Sim, lá no meu colégio, no Rio de Janeiro, era isso. Então, eu escolhi, eu estudei 3 anos de estatística, 3 anos do ensino médio, né? É isso.
Aí, então, tá mandado o nosso salve. Não vão ficar desamparados, todos os amigos estatísticos. Elcio Ribeiro.
Continue com os bons trabalhos, né?
Sim, claro. Super importante, ainda mais uma superpopulação que a gente tem visto, né? A gente falou ainda há pouco, Elcio, sobre essa decisão da pensão do ex-governador José Melo. Era um processo que pediu cancelamento desse pagamento de pensão especial, eu não lembro exatamente o porquê, mas esse processo foi extinguido, então não foi levado à frente. Queria que você pudesse explicar para a gente avaliar como é que funciona nesses casos.
Olha, eu vou dar um aspecto geral e aí dá para encaixar o ex-governador José Melo. Um dos argumentos é que ele foi cassado, o governador José Melo.
Verdade.
Então, em ele sendo cassado, como ele faria jus de algo destinado aos governadores? Um dos entendimentos, veja bem, o ouvinte que for contra essa pensão vitalícia são módicos 30 e poucos mil reais por mês, né?
Uhum.
Que são pagos para todos os ex-governadores. Né? É bom lembrar, e quanto tempo a pessoa tem que ser ex-governador? Olha, se ele exercer o mandato durante 1 ano, 6 meses ele já recebe essa pensão.
Uhum.
Tá bom? E aí, é bom lembrar o seguinte, o ex-governador José Melo, quando ele foi candidato a última vez, ele era candidato a reeleição. O que eu vou falar parece até que eu estou justificando ou aplaudindo. Eu acredito que os cargos do executivo e do legislativo, eles, a pessoa tem que exercer a cidadania, ela está se submetendo a representar a população. Não tem que receber, no meu entendimento, nenhuma benesse por isso, não.
Sim, ainda mais um valor desse, né?
Sim, mas o que ocorre? Há uma legislação que concede aos ex-governadores esse salário vitalício até eles morrerem. E aí, é bom lembrar que o ex-governador José Melo, ele teve 2 mandatos de governador.
Sim.
Ele substituiu o ex-governador Omar Aziz, ele ficou no poder, portanto, como ele era o vice, substituiu, passou a ser titular. E, posteriormente, ele foi reeleito. Ainda que se questione a cassação dele a posteriori, no segundo mandato, o primeiro mandato dele ele cumpriu. Terminou, tem direito como os outros. Eu não estou justificando.
Sim, não. Você está explicando para a gente como que funciona.
Então, ele tem direito àquele... Ele foi duas vezes governador, uma das vezes ele foi cassado, mas a primeira vez ele concluiu o mandato, ponto final, adquiriu o direito de receber aquilo de forma vitalícia. É assim que se dá.
Era só para a gente entender mesmo essa parte jurídica, né? Porque, assim, eu acredito que da parte crítica... Sim, entendi. Da parte crítica até outros 500, né? Se é imoral, se é legal, é legal. Agora, se é moral, aí é outros 500.
Deixa eu falar latim na rádio, tá? Tem um ditado latino, um provérbio do latim, que diz... Non homini quod licit, honestum est. Nem tudo que é lícito é honesto. Eu não estou entrando na questão da honestidade. Estou dizendo que é lícito, está na lei, é legal. É isso.
Legal, né? Gostei dessa palavra, dessa análise.
É, jurisconsultus Paulo, tá? Dois mil anos atrás eu defendia isso. Né? E aí, como é que a gente pode fazer para reverter isso? Ó, tem uma outra questão que a própria Constituição trata, que é do direito adquirido. Portanto, a princípio, aqueles que já adquiriram direito, teoricamente, eles morreriam com esse direito, tá? Teoricamente, porque tem outros princípios que se antagonizam com esse princípio do direito adquirido, tá? Mas nada impede que a Assembleia Legislativa crie uma lei acabando, revogando esta determinação. Então, se alguém acha um absurdo, tente votar nas próximas eleições em candidatos que se comprometam a revogar essa lei. Enquanto não tiver candidatos na Assembleia Legislativa, porque isso é uma lei estadual, que se disponham a acabar com isso, as pessoas vão continuar recebendo legalmente. Se é honesto ou não, 2000 anos de discussão entre direito e moral. É um pouco isso.
O Orlando César mandou mensagem aqui no nosso WhatsApp, falou assim: boa tarde, Elcio. Por isso que digo que o Brasil é o país da impunidade. Depois de tudo que fez na saúde, no Estado, ainda é agraciado com a devolução de pensão vitalícia de 34 mil. Essa seria uma recompensa? É o questionamento aqui do Orlando César. Ele já recebia, na verdade, antes de todo o escândalo,
Não, veja bem. Ele já fazia... Já tinha direito.
Já tinha direito, exatamente. Já tinha direito.
O mandato. É isso. E eu espero, viu, Zé, que não tenha passado a impressão que eu defendo.
Não, de forma alguma. Eu particularmente entendi.
Só estou mostrando como que se dá. Então, Orlando, ele já tinha direito. Ele concluiu o mandato. O mandato que ele substituiu o Omar Aziz, o ex-governador Omar Aziz, atual senador. Então, com aquela conclusão, ele já teria direito, né? E aí ele obteve mais um mandato e foi cassado, mas o direito já estava lá atrás, garantido para ele.
Sim, sim.
Dessa forma.
Elcio Ribeiro, tinha um outro assunto que você queria falar conosco, é o que Calvin Paixão falou.
Na verdade, é a importância de espaços públicos coletivos, né? Eu fiquei muito satisfeito ontem, porque a praça em frente à minha casa, Praça Nossa Senhora de Nazaré, foi revitalizada. Eu adoraria que Manaus tivesse todas as praças revitalizadas para bater palmas. Quando o governador, o prefeito, o presidente agem de forma indevida, a gente não aprova. Quando agem de forma meritória, a gente bate palma. Então, eu adorei ontem foi entregue a revitalização da praça em frente à minha casa. Adoraria que muitas praças se multiplicassem por Manaus. Se você for ver uma cidade com qualidade de vida, e a praça tem até um, né? A praça é do povo, né? Como Cela do Condor, né? Castro Alves.
Sim.
E aí, que a gente. A praça é um lugar das pessoas saírem da sua casa. Ela serve até para arejar o ambiente e para que as pessoas convivam. Se você for ver o número de praças em Manaus referente ao número da população, e você pegar uma outra cidade com condições de IDH alto, você vai ver que Manaus tem poucas praças. A gente precisava triplicar, talvez, os números de praças. É claro que isso você não vai esperar um governo, uma prefeitura, não tem como, né? mas passos têm que ser dados. Então, tem muitas praças que continuam abandonadas, né?
Uhum.
Cada praça que é revitalizada, eu acho que ganha a comunidade do entorno ali. É claro, a revitalização tem que vir também com iluminação, com segurança, uma série de fatores, mas o fato de ter uma praça revitalizada é, eu diria que é um paciente que saiu da UTI, olha só, ele vai respirar e a gente espera que gere frutos, né? Então, daí a importância. Quando a gente tem que criticar, critica. Eu estou dando os parabéns para a revitalização da praça. Adoraria que tem muitos campos de futebol, muitos centros sociais que estão necessitando de uma revitalização também. Né? Eu, de vez em quando, vou. Eu ia, depois que a pandemia, eu ia lá no...
Jefferson Pérez? Ponta Negra?
Não, Jefferson Pérez, eu já corri muito lá, tem os parqueiros, tem um grupo de corrida, já corri com eles, e eu ia também no Parque dos Bilhares andar de skate lá, Zé.
Ah, já andei muito lá de skate.
E tem uma pista nova de skate lá, que
pista
faz,
nova?
Inclusive, homenagem a um colega teu, ao Boca.
É aquela pista que você participou da inauguração?
Sim, participei da inauguração.
Não sabia que ela era lá, não.
É lá, no Parque Jefferson, no Parque dos Bilhares. Uma pista grande.
Uhum.
Então, cada vez que você vê a prefeitura cuidando bem de uma praça, poxa, que bom, né? Que adoraria que nesses 4 anos o prefeito de Manaus, o vice-prefeito, revitalizassem todas. Eu acredito, nem dê para fazer isso, né? Mas cada praça que é feita ou revitalizada merece nossos aplausos.
Aí, Elcio Ribeiro participando com a gente hoje aí, somando nesse conhecimento diário. Elcio, obrigado pela participação, meu amigo. Boa tarde.
Boa tarde. Olha só, somos urbanistas colaborando com a política. É isso aí.
É isso aí. Um abraço.